bênção.
Dizer que o 1º de maio se reveste de uma importância fundamental numa conjuntura política e econômica extremamente difícil para a classe trabalhadora. Uma conjuntura de alto nível de desemprego, são milhões de trabalhadores e trabalhadoras em especial, mulheres, mulheres negras em especial, desempregadas. Uma conjuntura de baixa do nível salarial e de retirada de direitos, tanto dos servidores públicos como dos trabalhadores em geral, através da reforma da Previdência, que está sendo preparada, assim como também da reforma trabalhista, que já foi feita. E é importante relembrar a história do 1º de maio para que se tenha dimensão da importância deste momento e das lutas da classe trabalhadora. Em 1891, a Segunda Internacional dos Trabalhadores, que havia sido fundada 2 anos antes e reunia organizações operárias e socialistas do mundo todo, decidiu em seu Congresso de Bruxelas que no dia 1º de maio haveria demonstrações únicas para os trabalhadores de todos os países, com caráter de afirmação da luta de classes e das reivindicações das 8 horas de trabalho. E a partir desse Congresso, que teve a presença de 367 delegados de mais de 20 países, o Dia Internacional dos Trabalhadores passou a ser a principal referência no calendário de todos que lutam contra a exploração. Esse dia é uma marca fundamental na história de lutas da classe trabalhadora no mundo inteiro. E aqui no Brasil, apesar do feriado, muitas mobilizações acontecem, muitas demonstrações de luta da classe trabalhadora acontecem, não apenas no 1º de maio, mas ao longo do ano inteiro. Nós vemos lutas, greves, protestos, ocupações, que são o único instrumento que a classe trabalhadora tem para defender os seus direitos, para lutar contra os retrocessos e avançar na luta por mais direitos. Então, o dia 1º de maio é um dia de afirmação da luta, da mobilização, da necessidade de organização da classe trabalhadora e unidade com todos os setores espoliados e oprimidos, da classe média, da juventude, dos servidores, dos desempregados, de todos aqueles que sofrem as consequências de um sistema econômico e político extremamente desigual, extremamente excludente, extremamente cruel com a maioria do nosso povo e extremamente desigual, com níveis abissais de desigualdade que ainda não foram superados e só serão com a superação desse modo de produção tão cruel, que é o modo de produção calcado na exploração, na extração de mais-valia e na opressão de segmentos da classe trabalhadora que são ainda mais espoliados, como são os negros, como são as mulheres, como são os LGBTs. Portanto, nesse dia, nós reafirmamos a nossa luta e o nosso compromisso em defesa de todos esses que sofrem as consequências desse modelo tão perverso. Muito obrigada.
Salve, salve, camaradas. Começa agora mais um podcast de Socialismo e Liberdade, um programa desenvolvido pela equipe de comunicação do Pessoal Pelotas. O tema de hoje é Dia do Trabalhador. E para discorrer sobre o assunto, nosso convidado é César Melo. Olá, César, seja muito bem-vindo.
Saudações a todos os ouvintes.
César, para começar, eu gostaria que tu te apresentasse a todos nós. Tu és professor da rede pública municipal, és bancário e sindicalista. Conta um pouco da tua história, por favor, César.
É bem interessante, eu comecei a trabalhar aos 16 anos do Banco Mercantil de São Paulo. Tá? Isso aí foi nos meados dos anos 80, em 1985, e foi ali eu já entrei como bancário, na época tinha o cargo de contínuo, né? E eu entrei como contínuo no banco, extinto Banco Mercantil de São Paulo, e depois com toda essa questão do capitalismo que vai incorporando, os maiores vão se apropriando dos menores, o mercantil foi incorporado, foi vendido para o Bradesco. Atualmente, hoje, eu tenho uma vinculação com o Bradesco. Como bancário, passei por aqueles vários períodos de recessão e de de planos econômicos, de transformação do mundo do trabalho, a questão da computação, diminuição drástica da mão de obra dos bancários. Então, toda uma história eu acompanhei e sempre participando como base, né, dos trabalhadores bancários. Até que chegou um momento que eu achei oportuno passar a atuar de forma como dirigente sindical. E, paralelamente a isso, eu sempre tive um interesse pelas ciências humanas e tive a oportunidade de cursar a História na Universidade Federal de Pelotas. Me formei em 1997. Posteriormente, fiz especialização em Filosofia e também, com a preocupação do meio ambiente, também tive a oportunidade de fazer uma MBA em Gestão Ambiental. Então são diversos temas, diversas linhas que se complementam, né? E hoje a atuação da gente dentro do movimento sindical traz toda essa, a gente procura essa bagagem para auxiliar, né, nessa resistência que está se fazendo tão necessária nesse momento com essas retiradas de direito, essa agressão ao meio ambiente. Então é uma pequena história, informações de como que eu cheguei até o hoje, assim, como dirigente sindical, professor do Colégio Municipal Pelotense e atuo na aula de Relações Humanas. Tá?
Muito bem, César. Vamos entrar aqui no nosso tema, então, falar um pouco de trabalho, lutas sociais, história, Brasil contemporâneo. A história do Dia do Trabalhador nos remete às mobilizações em Chicago, Estados Unidos da América, no ano de 1886. 3 anos depois, a Internacional Socialista, para relembrar os trabalhadores mortos em Chicago, convoca e proclama o dia 1º de maio como o Dia do Trabalhador. A partir daí, muitas coisas aconteceram. Na sua opinião, qual o significado atual da data de 1º de maio, em especial aqui no Brasil?
Em especial no Brasil, nós atualmente, no ano 2019, a gente está pontuando uma resistência, né? A retomada da unidade de toda a esquerda para a resistência. Esse é um dos pontos importantes que salientar. Nós precisamos de uma unidade para uma resistência num desmonte que está ocorrendo. Então, não há o que comemorar dia 1º, há sim o que atuar com uma unidade e salientar que nós tivemos diversas perdas, principalmente com a reforma trabalhista. É a extinção do Ministério do Trabalho e todos o retrocesso que nos aproximou mais do período da escravatura, porque a gente sabe muito bem que esse desmonte da CLT aproxima-se ao início do século passado, né? Em 1940, onde se lutou muito para se criar uma proteção ao trabalhador, uma proteção mínima ao trabalhador, com questões de férias, carga horária, respeito à saúde do trabalhador, respeito às questões de qualidade mínima e uma tentativa de questões de bem-estar social, que houve um grande retrocesso, infelizmente, e mais, sendo vendida a ideia de que todas as transformações seriam feitas porque a legislação existente estava ultrapassada. E de forma alguma, no momento que a gente não consegue avançar na qualidade, não consegue avançar na necessidade das pessoas, nas relações de trabalho, não há um retrocesso, o sistema, ele não é ultrapassado, ele apenas conseguiu se avançar e algo melhor do que o existente. Não é por isso que a gente vai desmontar e voltar a um retrocesso.
Como sabemos, os socialistas foram importantes na fundação do Dia Internacional do Trabalhador. Para além disso, que outras contribuições importantes socialistas deram para melhorar as condições de vida dos trabalhadores e trabalhadoras?
Nós sabemos que a busca de um Estado social, de um Estado que distribua de forma mais igualitária possível, né, a riqueza produzida pelos trabalhadores, é o objetivo, né, de a gente ter um sistema mais social. E dessa forma que o socialismo tenta contribuir, né, com muita resistência, para que os trabalhadores tenham acesso ao produto do seu trabalho, né? Porque a concentração no sistema que a gente vive é muito desumana, é muito perversa. Então, essa é a tentativa e a contribuição dos socialistas, que tanto defendem um Estado diferente desse que está dominando as grandes maiorias dos países e da população.
Qual o balanço que você faz das lutas dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país neste último período? Quais são as dificuldades, as derrotas e como avançar?
Bom, a respeito das dificuldades e derrotas, como eu já mencionei no início, né, a questão da reforma trabalhista, a questão de muitos sindicatos em alguns momentos ficam numa situação meio que acomodados, né? Não representam efetivamente a base e até por um modelo que se colocou e se manteve, um modelo que muitas vezes se questiona sobre a imposição de arrecadação sem a conquista da importância da participação da base dos trabalhadores, sem a preocupação das direções de sindicatos com a busca da participação da base. Isto é uma das dificuldades, né? Em contrapartida, existem uma grande maioria de sindicatos que procura atuar dessa forma, trazendo o trabalhador, buscando o trabalhador a participação das dificuldades de cada categoria. Mas existe uma mídia e diversos governos e oposições ao que passamos alguns anos atrás, que vieram cada vez mais desconstruindo o papel dos sindicatos, desconstruindo o papel das representações dos trabalhadores. Isso são dificuldades que hoje estão cada vez mais se pondo para nós. Estamos com dificuldades de agregar as pessoas a participarem, estamos com dificuldade em demonstrar a verdadeira capacidade e importância dos sindicatos como representantes e como membros de lutas em defesa dos trabalhadores, e as questões do desmonte que o atual governo está impondo as relações que existentes entre os sindicatos e as categorias. Recentemente foi implementada, no final do ano passado, início de 2019, a MP 873, onde é claramente com o objetivo de dificultar o financiamento das lutas dos trabalhadores. Essa MP, ela coloca com que os trabalhadores só poderão ser descontadas suas mensalidades como contribuintes de seus sindicatos, desde que seja feito individualmente. Cada pessoa tem que ir no seu sindicato pagar a sua mensalidade. Não pode ser mais ser debitado como anteriormente ocorria, né? Então houve uma, essa MP ela dificulta o repasse, né? Dificulta a arrecadação dos trabalhadores junto aos sindicatos. Isso aí, e a gente sabe que a luta ela se faz, precisa de recursos para a gente fazer a luta do trabalhador, né, perante as justiças. Então, dentro disso também estão essas derrotas, né? A passada da reforma trabalhista, onde a jornada de trabalho cada vez é mais desrespeitada, as questões das mulheres, que foi aniquilado ainda mais a relação das mulheres dentro do mercado de trabalho, desrespeitando, inclusive, as mulheres grávidas, os locais insalubres e tantas outras situações que a grande maioria da população só vai identificar no momento que cada um for atingido, no momento que, porque não foram divulgados, né? E o que fazer para avançar? Quais são as alternativas? A unidade, né? Unidade, o retorno às bases, tanto dos trabalhadores como as bases de todas as categorias, de toda a diversidade da sociedade, a base social, e a unidade não só das categorias dos trabalhadores, mas a unidade de todas as categorias e diversidades, quilombolas, indígenas, LGBTs, todos os a sociedade que já era excluída e que agora está mais excluída ainda, é necessário que a gente faça a unidade, porque só aí a gente vai ter avanço. A gente identifica que existem alguns países da Europa que conseguiram dar um pequeno avanço e a gente precisa não perder a esperança para que esse avanço chegue aqui também.
A Comissão Especial da Assembleia Legislativa para Análise da Violência contra a População LGBT convida todos e todas para uma audiência pública sobre o tema na cidade de Pelotas. O evento será coordenado pela deputada estadual do PSOL, Luciana Genro, que preside a comissão. O encontro ocorrerá na quinta-feira, dia 9 de maio, às 18h30, no Auditório CCHS do Campus 2 da Universidade Federal de Pelotas, Rua Almirante Barroso, 1202. Compareça.
César, no Brasil, atualmente, sob o domínio de um governo conservador, autoritário e vazio de propostas, temos novamente tramitando na Câmara dos Deputados a reforma da Previdência. Para você, quais os pontos da reforma que mais atacam o povo brasileiro?
Eu acredito assim, em primeiro momento, não há necessidade de uma reforma. Isto é, eu acho que a gente tem que começar a pontuar nessa situação. Nós temos que ver quais são as prioridades. Quais as prioridades do governo no momento que está ali? Tem. A prioridade é a transferência do capital produzido para o sistema financeiro. Essa que é a prioridade. E com isso eles querem fazer o desmonte na Previdência Social. Então, começando nesse sentido, não, no meu ponto de vista, não há necessidade, e sim tem que haver uma preocupação maior do governo que está no momento, que realmente não vai, é uma utopia pensar que eles vão ter essa preocupação, mas a preocupação maior seria a de desconcentração da renda. E pelo contrário, esse governo ele apoia a concentração de renda, transferindo ainda mais recursos para o sistema financeiro. Pautando dessa forma, é importante a gente dizer que a arrecadação dos impostos, o orçamento da União, ela tem um comprometimento de mais de 40% com pagamento aos banqueiros, com juros e da dívida pública. E o comprometimento com a Previdência Social beira os 20%. Então, qual seria a prioridade do governo que fosse minimamente decente? Primeiro, né, resolver a questão da dívida pública. Né, e não é o que mais pesa no orçamento. É, o que mais pesa no orçamento é o comprometimento com a dívida pública. E dentro disso aí eles querem prejudicar os que mais precisam e os que mais vão ser atingidos, que é a grande massa da população. E tem diversos pontos. É o benefício das pessoas com necessidades, o LOAS e tantos outros benefícios que vão ser reduzidos, né, para R$400. É, a questão dos pensionistas, a questão da idade, né? Hoje é difícil contribuir 35 anos, imagina contribuir inicialmente 40 anos, porque tem que fazer a equivalência com a idade mínima. Então realmente é o desmonte, é terminar com a aposentadoria das pessoas. E tem a questão tão perversa quanto esses pontos, que tem diversos outros pontos que a gente poderia passar a manhã inteira pontuando, e amanhã, o dia, pontuando e aprofundando. Tem a questão da capitalização. Hoje, muitos de vocês sabem, e quem não sabe é importante ficar bem atento, que a Previdência ela é colocada, ela é mantida por diversas fontes de arrecadações. É o trabalhador, o empregador e os impostos que vêm nas mercadorias. Então, são baseado nessa arrecadação é que se mantém a Previdência Social. Diferentemente do que o seu Guedes quer colocar, que é uma aposentadoria através da capitalização. Essa capitalização que é vendida nos bancos. E onde que o único, exclusiva pessoa responsável para agregar e montar o seu fundo é o próprio trabalhador. Então, conforme for o potencial da pessoa de arrecadar, vai ser o que ela vai conseguir para a sua aposentadoria. Então, é inviável, inviável. Dando exemplo que hoje as pessoas com salário mínimo, ou aqueles que têm salário mínimo, muitos não chegam a ter, não conseguem fazer uma poupança. E a previdência privada, ela é equivalente a uma poupança. Cada um vai fazer a sua reserva individual. Não há mais um sistema solidário. Se a pessoa fica doente, não tem, parou de contribuir. Hoje, tu pode lançar mão de um benefício de doença, né? Benefício conforme a situação. Então, infelizmente, é um retrocesso e que precisamos unidade, precisamos chamar as pessoas, conversar com a base, conversar nas escolas, conversar com as associações de bairros e esclarecer a população e mais, cobrar daqueles deputados que se dizem representantes da nossa região e cobrar deles, cobrar o que eles estão fazendo lá, eles vão votar contra a população? Então é um momento muito delicado e é um momento de mobilização. Mobilização é o norte, que é a única alternativa que a gente vai ter nesse momento.
César, e como você avalia o papel e a importância do PSOL na luta dos trabalhadores?
O PSOL tem um papel importante dentro da esquerda. Ele está ampliando o seu trabalho em todas as cidades, tem um papel muito importante no sentido de buscar os problemas mais à raiz, né? E fazer uma política diferente, né? Uma política de não conchavos, de não conciliações com situações que levam ao desmonte de governos, né? e levam à perda de oportunidades, né? Infelizmente, nós passamos 13 anos que o governo de esquerda que esteve no poder, um governo de conciliação, ele não aproveitou a oportunidade de fazer mudanças estruturais. E acredito eu que uma das grandes diferenças do PSOL é de forma diferente, procurar fazer as mudanças estruturais. É importante que a gente tenha em mente que essas mudanças não são fáceis. Essas mudanças, o pessoal da Casa Grande nunca deixou, historicamente, serem feitas, mas a única alternativa que a gente tem são as mudanças estruturais. E essa é a grande bandeira que eu vejo dentro do pessoal, é a busca de mudanças estruturais. Nós temos grandes lideranças, né, de movimentos, lideranças que estão apoiadas, né, através das bases, se construindo alternativas. E é o momento de não perder o foco, mas de ter consciência que é importante uma unidade da esquerda, né? Mas sem perder o grande objetivo, né? Não dando oportunidade para que a gente no futuro não se cometa os mesmos erros que se cometeram no período que teve esses 13 anos essa esquerda. Mas eu acredito que a alternativa que o país tem hoje para que a gente tenha uma mudança, o pessoal ele se apresenta como alternativa, né? Mas a gente tem que ter clareza que o pessoal precisa de uma unidade da esquerda, né? Toda a esquerda precisa de uma unidade, né? Porque a direita ela não vai deixar essas mudanças necessárias, não vai deixar tão fácil a gente fazer essa resistência. Então é preciso que a gente chame as pessoas, apresente os programas do pessoal, apresente as alternativas, apresente as ideias, né? Eu acredito que os próximos anos serão anos que o protagonismo e a importância do PSOL será destaque, né? E a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande e precisamos que as pessoas tenham essa consciência, né? A responsabilidade da esquerda, né, é muito grande e temos que fazer com que os mesmos erros não sejam cometidos novamente. E a gente sabe que a grande mídia ela está no lado do grande capital. Então sempre surgirão situações que só o trabalho, né, o trabalho de base que vai dar resposta nas ruas.
Hoje tive o grande prazer de receber um amigo de longa data, grande camarada, César de Lima de Mello. Muito obrigado, César, por tuas colocações, tuas elucidações em nosso programa.
Obrigado, um abraço a todos e que a gente tenha esperança na luta.
Tudo bem, e assim chegamos ao final de mais um podcast Socialismo e Liberdade. Um grande abraço e até a próxima. Pessoal.